Olá a todos, então eu chamo-me Luísa Pereira e sou internista e co-coordenadora do Núcleo de Estudos de Doenças Raras da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e dou-vos as boas-vindas a mais um Rare Podcast. Este é um projeto do Núcleo sobre as Doenças Raras em Portugal e tem o patrocínio da Takeda. Este projeto surgiu no âmbito do programa Rare Awareness, que é um programa que pretende aumentar o conhecimento sobre as doenças raras e apoiar os doentes, os cuidadores e os profissionais de saúde que com elas vivem ou trabalham no seu dia a dia. O Rare Podcast de hoje é dedicado à doença de Gaucher. Esta é uma doença grave, crónica, progressiva, multissistémica e que pode apresentar um conjunto muito variado de sinais e sintomas que são comuns a outras doenças e que vamos daqui a pouco falar. O Dia Mundial da Doença de Gaucher comemorou-se no passado dia 1 de outubro e, portanto, para vos dar a conhecer um bocadinho mais sobre esta doença, temos connosco o Dr. Narciso de Oliveira, médico internista do Hospital de Braga e com diagnóstico e tratamento de doenças do lisossoma, nomeadamente na doença de Gaucher. Bem-vindo, doutor Narciso. E para nos dar um pouco a perspectiva de quem vive com esta doença, temos então o Francisco e o Sérgio, que também nos vão falar um pouco sobre o seu percurso de vida e nos vão dar a chega, portanto, da ótica do doente e de como é viver com esta doença. Neste contexto em que vivemos atualmente, com a pandemia, acha que, portanto, estamos a falar, portanto, doentes que precisam de realmente ir pelo menos ao hospital dia para fazer os seus tratamentos e se deslocar ao hospital, acha que a pandemia vai condicionar um bocadinho o acompanhamento e aquilo que vocês habitualmente fazem neste tipo de situação ou conseguiram manter as coisas igual?
Ora bom, igual ou não é? No nosso caso, houve que fazer adaptações ao hospital, a nível hospitalar, não é? Nomeadamente o hospital, as instalações do hospital já tivemos que arranjar instalações alternativas, de maneira a manter a distância de segurança, não é? Os procedimentos à entrada. Mas o tratamento continuou a ser feito, não tivemos interrupções. Pronto. Infelizmente, a equipa para a contingência COVID tínhamos preparado, estava preparada e essas coisas foram planeadas. Também o facto de ser um hospital grande, apesar de sermos prefeitos, o hospital é grande, e com espaços largos, o que permitiu ter instalações alternativas. Claro que estas instalações onde estamos agora, hospital e a médico, ainda são provisórias, porque elas faziam parte de um outro serviço que está a ser prejudicado. Neste caso era a psiquiatria, era a zona de terapia ocupacional dos agentes psiquiátricos, que nesta altura está bastante diminuída, porque, pronto, uma parte da instalação teve que ser cedida, mas pronto, tem um acesso direto do exterior, tem boas condições, e os agentes já interiorizaram que, pronto, é preciso passar por mais um procedimento, ver a temperatura, não podem estar tão à beira, porque normalmente a maior parte dos nossos doentes de Gaucher fazem o tratamento muito, quase todas no mesmo dia e conhecem-se. Também é curioso, tem uma dinâmica própria, também engraçada de ver, não é? Também tem a sua, entre aspas, uma certa estrutura de apoio, uma rede de contactos entre eles. São predominantemente, aliás, são, neste momento são todas senhoras. E conseguimos fazer essa adaptação. Noutros sítios talvez não tenha sido tanto, mas os anos conseguiram. Foi mais difícil numa altura em que houve problemas com abastecimento, mas isso já foi há muitos anos. Apesar de tudo, a Covid, nesse aspecto, o tratamento mantém. Em termos de seguimento, para as análises não há problema, continuam a fazer na altura em que é devido, isso aí não tem havido problema. Relativamente a exames de imagem, é que está mais complexo porque os tempos, isto é como os slots nos aeroportos, agora são menos slots para fazer os exames de imagem. Portanto, tem que ser com bastante tempo. Felizmente não tem havido intercorrências e podemos ter feito a planeamento. Tinham feito há pouco tempo, portanto, para já não há outros exames para fazer. Mas claro que assim vai condicionar, claro, também tentamos por exemplo, onde posso fazer as coisas no mesmo dia, porque hoje em dia as distâncias medem-se mais em tempo até que em quilómetros. A maior parte dos doentes que temos em tratamento são relativamente afastadas do hospital, e este afastamento mede-se mais em tempo do que em quilómetros, porque são algumas pessoas que não têm transporte próprio, precisam de transportes públicos e hoje em dia eles são menores. Já estavam a ser menos, porque haver menos pessoas a andar a transportes públicos, e agora com a pandemia ainda é mais difícil. E tentamos que as coisas sejam feitas todas no mesmo dia, ou seja, no dia que vem fazer o tratamento, antes do tratamento colho o sangue para as análises e a urina, se for o caso, e tentar que ao fim do tratamento possa fazer os exames de imagem que eventualmente sejam necessários. Agora é cada vez mais importante ter isto bem planeado. Sempre foi importante, mas agora ainda mais.
Doutor Narciso, em alguns outros países da Europa e nos Estados Unidos existe a possibilidade de se fazer terapêutica enzimática no domicílio.
Exatamente.
E perante esta nova, portanto, este novo surgimento da hospitalização domiciliária, parece-lhe que seria uma coisa importante de se tentar transpor um pouco para os doentes com doença rara e que necessitam deste tipo de acompanhamento, um sistema mais ou menos como o inglês ou como o italiano, em que realmente os doentes são acompanhados na sua própria casa e fazem suas análises, a sua terapêutica com uma equipa especializada que se desloca e não o doente que se desloca ao hospital. O que
Sem
é que...
dúvida, eu acho que isso aí, sem dúvida, não é? Isso ajuda muito. Há uns anos, uma das companhias que proporciona que produtoras de tratamento enzimático quis avançar com essa possibilidade, ou seja, inclusive até por conta da própria empresa, ou seja, e à casa dos doentes fazer. Curiosamente, das doentes que eu tive, não estavam muito interessadas, não sei porquê. Eu acho que é um pretexto para se encontrarem e virem à cidade, não é? Porque há outros fatores que nós às vezes não, a gente não se apercebe, vai-se apercebendo depois, nem sempre é, mas claro que sim. Não avançou esse projeto, no nosso caso, dos doentes que tínhamos em Braga, até seria particularmente outro, porque a doente que vive, só uma das doentes é que vive próxima, é que vive na área urbana, não é? E que tem transporte próprio. Todas as outras viviam bastante afastadas do hospital, ou seja, vivem nos extremos do distrito. E o nosso hospital nem é por ser. É que o nosso é mesmo o hospital mais perto que têm, não têm outro, ou seja, não têm alternativa. No caso de. Sei que existe, por exemplo, uma doente de Coxê em Braga que está a fazer tratamento no Santo António. Podia estar a fazer em Braga, provavelmente nem. Lá está, se calhar desconhece que se pode fazer em Braga. Pronto. Mas no caso, estas não tinham alternativa, estão no extremo do distrito, já mais próximo, já quase junto a Trás-os-Montes. E o nosso hospital é o que está mais próximo, portanto, não há remédio ao nosso. E proposto isso, não avançou na altura porque não havia enquadramento legal para poder fazer isto domiciliário. Ou eram as enfermeiras dos centros de saúde a fazer, mas elas recusavam-se a fazer tratamentos endovenosos. Portanto, teria que ser, era, mas neste caso nem sequer ia ser, portanto, era a única possibilidade, mas isto não era uma enfermeira de centro de saúde. E agora, atualmente, com a hospitalização domiciliária, passou a ter enquadramento, se bem que isto não é propriamente a hospitalização domiciliária. Também não fica exatamente coberto nesse sentido. Há muitos anos tivemos no tempo do Hospital São Marcos, algo que era o apoio domiciliário, ou seja, era o próprio hospital que alguns doentes após a alta ou certos doentes crónicos ia mesmo a enfermeira à casa dos doentes e periodicamente também ia médico, aliás, que ia fazer parte dessa equipa. Só que isso era algo que o hospital fazia um bocadinho num tempo em que havia menos questões legais. A gente fazia isso porque era importante para o hospital que ocupava as camas e na altura éramos. Tínhamos muito menos, não tínhamos as instalações que temos agora, e fazíamos isso, pensando agora nas consequências legais de fazermos uma coisa dessas, agora no século XXI, isto ainda foi no século XX, que fizemos essas coisas, era prático para os doentes, era útil, e continua a ser.
Será uma situação a pensar-se.
Não, é uma situação que tem que pensar, ou seja, em termos de hospitação domiciliar, não, também pensar nesta, no serviço domiciliar para a situação não aguda, que neste momento a hospitação domiciliária está pensada principalmente para a situação aguda, para evitar o internamento, não é? E depois de estar a situação aguda resolvida, acabou. Ora, aqui é uma situação crónica. Claro que eu penso que se calhar passa mais depressa pelo apoio dos centros de saúde, o SF, como se queira dizer, e terem alguma compensação, porque algumas coisas disto é os objetivos e as compensações, do que talvez pela hospitação domiciliária, porque
Pelo hospital.
conhecem as pessoas, sabem onde estão, ou seja, e como já se faz, como por exemplo, o azelotronato, agora já não é algo impossível fazer administrações endovenosas, e penso que daqui a uns tempos, se calhar para os preparados de ferro, podem ser administrados também, que o próprio pessoal de enfermagem irá sentir necessidade de fazer isso para ter algum grau mais de diferenciação. Se calhar passará mais por aí do que pela hospitalização domiciliária, porque da maneira como ela está neste momento, para a situação aguda. Ou então ter um serviço domiciliário, mas para não colidir com o centro de saúde e também responsabilizá-los um pouco, não é? E até porque é quem está na proximidade do doente, é quem os conhece melhor, e havendo um bom contacto entre o hospital e o médico assistente e a equipa que o segue, o médico de família, eu acho que isso é perfeitamente possível, não é? Claro que isto envolve sempre as. São fármacos caros, há pessoas que têm receio. Eu vejo que às vezes algumas enfermeiras, por exemplo, para assustarem as estagiárias ou as novas, olha que essa ampola custa 4 mil euros, não deixes cair. E pronto, e depois é a ideia que lhes fica muitas vezes, e depois quando vão, não quero uma coisa dessas aqui, que isso é muita responsabilidade. Mas pronto, mas o poder sendo
E como é que
é.
os doentes veem esta situação do Covid e a ida ao hospital? Acham que seria benéfico ou não haver mais
Acho que.
alternativas do ponto de vista de administração terapêutica, a não ser só?
Penso que nesta altura, se já tivessem a opção domiciliária, o que é que há uns anos não quiseram, agora iam querer. Não é? Esta é a impressão que eu fico. Apesar de eles
Francisco,
vêm ao
eu.
hospital e até sentem seguros, porque vêm-lhes da temperatura à entrada, têm que trazer as. Mas mesmo assim fica sempre um certo receio, porque pronto, já estamos a falar de doentes experientes, ou seja, durante este tempo já vieram muitas vezes ao hospital, entre aspas, não aconteceu nada, portanto já sentem uma certa segurança de vir. Com os seus defeitos, com os seus riscos e as suas vantagens. Ou seja, se precisarem, não vão ter tanto receio, mas também há sempre o risco de isto, quando a pessoa começa a ficar com muita confiança, pode correr mal, né? Pode abrandar a vigilância. Mas eu penso que agora que têm menos transportes, porque as pessoas há menos transportes, porque muitos operadores privados não têm passageiros, reduziram o número de carreiras. Poder estar em casa, havendo uma opção domiciliária, eu penso que nesta altura seria preferível. Claro que temos aqui o Sr. Francisco e o Sr. Sérgio, que dirão melhores do que eu o que é que pretendem nisto, não é? Claro que assim, há pessoas que estão a fazer tratamento oral, e esses não se põem o problema, não é? Só vamos buscar, não precisam mais disso. Estamos a
Francisco,
falar nos
quer
tratamentos injetados.
comentar?
Sim. Aliás, este eu diria que é, se calhar, o grande tema da atualidade, especialmente no caso dos doentes de Boucher, um pouco o que se passa por todo o lado, e a própria IGA, International Boucher Alliance, tem este como o seu tema principal neste momento, que é a assistência domiciliária. Porque não há dúvida que, e ainda mais como referiu o Dr. Narciso, e o Covid-19 veio ainda relevar mais a importância disto, que são os riscos que desnecessariamente os doentes correm para se deslocarem aos hospitais. E, portanto, ao haver assistência domiciliária e poderem fazer o seu tratamento em casa, não só até aqueles, como também referi bem o Dr. Narciso, enfim, que vivem longe dos hospitais e que se calhar, imagino é, mas poderá confirmar isto melhor, que alguns que não fazem tratamento sequer em Portugal, pela distância à questão dos hospitais, pelo incómodo que isso causa, porque isto é uma doença que, costumo dizer que é um bichinho que vai cá dentro, que não é de um dia para o outro, olha, agora estou doente e amanhã já estou a morrer, não, quer dizer, isto as pessoas por vezes podem achar que, como não se sente nada de um dia para o outro, que até, pronto, nem faço tratamento porque não me dá jeito e fica longe. E essa, sem dúvida, é a grande questão da atualidade, é aproveitarmos, de facto, este momento que esta pandemia, infelizmente, veio trazer, e ainda lutar mais, que é também um propósito da APL, que ainda não falamos, da Associação Portuguesa de Doenças do Lisossoma, que também tem isso na sua agenda, que é justamente, neste momento de pandemia, ainda reforçar junto das entidades governamentais a importância de se caminhar para a assistência domiciliária. Nem todas as doenças de lisossoma, naturalmente, poderão se calhar fazer, mas no caso das doenças de Gaucher é perfeitamente viável e seria melhor para todos.